E a nossa conversa agora é com o deputado reeleito, Evandro Araújo. Ele é deputado estadual, ele é do PSD, teve 35.432 votos. Só que, como vários representantes públicos da nossa região, inclusive, com uma votação expressiva, mas com dificuldades no processo de reeleição. Como entender isso? Como entender o cenário das eleições de ontem? E quais as expectativas para os próximos 4 anos? Deputado, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson, prazer estar aqui falando com vocês.
Pergunta que com certeza o senhor já respondeu para muita gente entre ontem e hoje. Surpreendeu o resultado das eleições?
Surpreendeu para mim. A gente teve uma queda na quantidade de votos em relação à eleição anterior. E a gente tem que interpretar isso agora. A primeira análise é... Tem que fazer a autoanálise do trabalho, né? Daquilo que a gente realizou. Mas surpreendeu sim. Mas no geral não foi só no meu caso. A gente teve algumas situações bem complicadas de quem buscava reeleição. Então é algo para se averiguar agora, sentar e fazer uma reflexão mais profunda. No entanto, Gilson, eu tenho já duas percepções assim. As pessoas estavam muito desinteressadas na eleição parlamentar. Então, as pesquisas foram mostrando que até os últimos dias do processo eleitoral, muita gente não havia decidido a falar assim, mas toda eleição é assim. Mas essa eleição a gente sentia na rua, no contato com o eleitor, uma falta de interesse pela eleição proporcional, eleição legislativa, né? Então, assim, a eleição muito polarizada no país, falando muito da eleição federal, de presidente, né? E também polarizou um pouco, menos, claro, mas tem a discussão para o governo, mas é um interesse muito forte na eleição nacional, e tanto que o tempo todo, no pedido de voto, você só se deparava com o assunto eleição nacional. Uhum. Então a eleição para deputado estadual e federal, na minha opinião, ela ficou um pouco insegura em terceiro plano. Depois teve uma discussão bem pesada, também uma polarização na eleição de senador, e os deputados acabaram ficando, né, nessa discussão. E isso abriu margem, na minha avaliação, da reflexão que eu pude fazer, dormindo mal de ontem para hoje, abriu margem para o poder, na minha opinião, financeiro. Eu acho que o fundo eleitoral, a ação do fundo eleitoral foi muito pesada na base. A gente percebeu as lideranças muito envolvidas com isso, porque você tem um processo ali, você tem muito dinheiro na base, legalizado, né? Então, assim, muitas lideranças comprometidas com candidatos que tinham um volume disponível para gastar do fundo eleitoral, um volume grande. A minha percepção é que isso também contou, porque daí você une o desinteresse com a eleição proporcional, você une com o dinheiro chegando e esse dinheiro alcançando lideranças, é muito diferente do que a gente viu na eleição passada.
Deputado, então, deixa eu tentar resumir um pouco isso. Significa que, de uma certa forma, as pessoas estavam lá preocupadas em quem iam votar? Aquela história de, deixa pra lá, né? Você vai votar no B, né? Um pouco disso. E aquela história de que quem chegou com mais poder econômico para a campanha acabou levando.
Acabou levando. Essa é a minha percepção. Claro que tem muito mais variáveis aí. Certo. E a primeira análise que eu faço é do meu trabalho. Porque eu sou um deputado muito legislativo, muito das comissões. Um deputado, eu vou pro campo, tal, tá, viajo muito, mas eu sou um deputado... lá que trabalho nas comissões. Estou em 5, 6 comissões o tempo todo. A gente está ali atuando, faço discussão legislativa. Eu sempre falei na campanha, olha, eu discuto os principais temas do Paraná. Gente, na véspera da eleição, eu estava em Brasília, no Tribunal de Contas da União, discutindo concessão de rodovia. Então, assim, isso, o perfil do político que está mais na rua, ele também acabou levando mais, né? Então, assim...
É um certo desconhecimento das pessoas da função de um deputado, por exemplo, que cai um pouco nisso. As pessoas enxergam o deputado como uma persona desvinculada da função que ele exerce.
Exatamente, porque daí cobra do deputado muito recurso, que não é o primeiro papel dele, né? Ah, o deputado, o que trouxe, né? E o deputado que o político que faz o trabalho mais ali... só político mesmo. Então, claro que há um conjunto de fatores para poder explicar um resultado. E a política não é uma ciência exata. Né? Mas eu estou passando, a minha análise passa por aí.
Agora vou falar um pouquinho, além da sua votação, um pouco dos deputados, em relação ao aspecto geral da eleição. Pensando nos deputados federais, o próprio governo do Estado, o Senado, que foi uma disputa que, né, chamou muita atenção, como o senhor mesmo colocou. Como é que o senhor avalia a eleição no país também?
Gilson, toda a eleição foi marcada pela polarização, o processo eleitoral todo, né? Então, assim, quem estava na rua percebeu isso muito forte, né? E, então, assim, quando eu coloco a questão da polarização, ela deu o tom da política em todos os níveis, né? Então, eu vejo que é isso que, de fato, deu o tom, né? E está explicado, porque deu uma eleição de segundo turno, que tem uma diferença que não é tão grande, né? Mas é uma eleição que foi para o segundo turno e até esperava-se que essa reunião poderia ser resolvida, essa eleição poderia ser resolvida no primeiro turno. Então, eu ainda vejo que o tom geral, assim, as pessoas foram muito voltadas para a discussão nacional. E o debate, por exemplo, do Estado, a qualidade do debate sobre problemas do Estado, isso passou despercebido, sobre situações. Então, o orçamento público é uma briga, ele é disputadíssimo. Então, por exemplo, tem o papel, a discussão que o servidor faz, tem a discussão que o empresário que paga imposto faz, que gostaria de um benefício maior, tem a questão do micro e pequeno empreendedor. Então, assim, eu acho que toda a qualidade, e até a ausência em debates também, mas toda a qualidade da discussão, por exemplo, no meu caso, que tem que discutir o Paraná, que eu sou deputado estadual, eu vejo que isso ficou para segundo plano. Então, também foi contaminado por essa onda de discussão nacional.
Vamos dizer assim, que quem não tomou partido de um lado ou de outro ficou fora do foco.
Também, acho que essa é uma coisa...
Com certeza, uma das perguntas que fizeram para você em campanha é de que lado você está.
Isso, várias vezes. Então, isso de fato ocorre. E a questão do poderio econômico. Assim, no nosso caso, os deputados estaduais têm menos acesso ao fundo eleitoral. Então, como é que você tem acesso? Geralmente, os estaduais têm mais acesso quando dobra com o federal. Porque a prioridade, você sabe que o bolo orçamentário, o bolo do recurso que forma o fundo eleitoral, é formado pelas cadeiras de deputado federal. Então, o recurso acaba passando pelos deputados federais. E aí, por exemplo, eu não usei o fundo eleitoral, né? Porque no começo, não vai ter para os estaduais, depois de um processo mais adiantado, aí é uma sinalização, mas numa desproporção muito grande, não há interesse em usar fundo desse jeito. Então, assim, também essa coisa do dinheiro.
Próximos 4 anos, porque a gente tem aí uma série de prioridades pensando no Estado. Essa questão do pedágio eu acho fundamental, quer dizer, então ninguém sabe até agora. E aí, se a gente quiser conversar um pouco disso para fechar nossa conversa, acho que é um tema interessante. Ninguém sabe até agora se a gente vai ter pedágio com preço menor ou igual ao que a gente tinha, se a gente vai ter obras efetivamente que vão ser executadas e mais rodovias ficaram em situação de manutenção, pelo menos minimamente aceitáveis. Como vai ser os próximos 4 anos?
Gilson, eu não tenho como mudar muito a forma de trabalhar. Eu tenho o meu jeito, a minha característica. Eu sou um deputado que discuta os temas mesmo. Assim, eu vejo, eu olho o orçamento para isso, para aquilo. Eu estou na presença da Comissão de Orçamento. O tema do pedágio foi o tema mais gritante aí dos últimos tempos. E eu falei, acabei de falar, na véspera da eleição, praticamente ali julho, eu estava lá no TCU, junto com outros 2 colegas deputados, discutindo as fragilidades do novo modelo de pedágio junto ao TCU. Eu acho que se o pedágio for na modelagem que ele está hoje, a gente vai ter um pedágio um pouco mais barato, num formato, numa modelagem que é mais segura, mas ela não será de fato aquilo que o paranaense espera de pagar uma tarifa, 50% da tarifa e com obras. Isso, não, na minha opinião, não vai acontecer por...
Ou seja, aquela coisa que se prometeu muito, candidato a governador, R$5 e tal, isso não vai acontecer.
Isso não vai acontecer. E assim, nós temos um contexto econômico, a gente tem uma Selic que ainda está alta, a gente tem, no pós-eleição, aí a gente vai ter o rearranjo, né? Todo da economia, que muita gente está esperando ver o que vai acontecer. Se nós tivermos a modelagem que está posta ali, a gente vai ter um contrato mais seguro, um contrato mais bem feito, Gilson, porque aquele contrato anterior era da década de 1990 e o Brasil não tinha tanta experiência em concessões. Então, o contrato será melhor amarrado ali, tem cláusulas mais claras e dá um pouco mais de segurança, mas em termos de preço, a gente tem muito por fazer de investimentos nas rodovias do Paraná. Então, não dá para esperar um pedágio muito mais barato.
Deputado, muito obrigado, parabéns pela sua reeleição e até o próximo encontro.
Obrigado, Gilson, a gente está sempre à disposição aqui, um prazer falar com vocês.
Conversei com o deputado Evandro Araújo, deputado da nossa região aqui, ele teve 35.432 votos, está reeleito pelo PSD, falamos um pouco sobre a reeleição, o deputado fez uma avaliação do processo de reeleição dele também, da situação política que nós tivemos no país, destacou a polarização como um fator importante, os recursos investidos nas campanhas também. E falamos um pouco sobre os próximos 4 anos, tema pedágio, né, que vem por aí.